Muito boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. É com imensa satisfação que damos início à segunda edição do Data Basket, o basquete de raiz. Quero agradecer a todos que nos enviaram mensagens, tecendo comentários sobre a edição de estreia. Isso nos fortalece e nos ajuda a melhorar sempre. Para essa edição, preparamos algumas informações importantes e relevantes para você que ama o esporte da cesta. O basquetebol 3x3 tem crescido mundialmente. E aqui no Brasil a coisa não é diferente. Vários torneios de muita qualidade, jogadores surgindo, profissionalismo chegando e vários jogadores sendo revelados para os selecionados nacionais. Entre as equipes, destaque para o São Paulo DC, que vem conquistando títulos e revelando jogadores para os selecionados nacionais. O manager Gustavo Braco conversou com a reportagem do Data Basket e explicou o atual momento da equipe e os planos para o futuro também.
A equipe São Paulo DC participou esse final de semana, nesse último domingo, de uma etapa do quarto circuito paulista de basquete 3x3. E pela primeira vez no torneio, que começou no Parque Serete há duas semanas atrás, conseguiu ter a sua formação completa. Isso porque os dois atletas da equipe estavam representando a seleção brasileira no Mundial das Filipinas em Manila, o William e o Luiz Felipe. Com a formação completa, a equipe teve um excelente desempenho, teve uma dificuldade no primeiro jogo. Perdemos o primeiro jogo para a equipe de Joinville. Na verdade, tivemos um problema na descida da serra. Chegamos em cima da hora do jogo, atrasados, não tivemos tempo de aquecer, e a equipe de Joinville já havia disputado uma partida, ou seja, já estava aquecida e preparada para jogar contra a nossa equipe. Então a gente chegou em cima da hora, não aqueceu. Para você ter uma ideia, os atletas sequer tinham colocado os protetores, né, de joelho e, enfim, cotoveleira que eles usam. Entraram na quadra do jeito que deu, jogaram, perderam por um ponto, dois pontos, primeiro jogo. Isso foi um alerta para a grande dificuldade que seria o torneio e fez com que eles acordassem e finalmente entrassem de verdade na competição. Venceram todas as outras partidas com uma grande diferença de placar, inclusive superaram a equipe do Rio de Janeiro na semifinal, uma equipe muito forte, que inclusive tinha sido campeã na etapa do Serete. E foram bem até a final. A final foi contra a equipe de Santos, uma equipe muito experiente. Os atletas já disputaram a etapa de Mundial e dessa vez o jogo não foi tão vistoso, tão plasticamente bonito, porque tinha um aspecto, tinha um detalhe importante durante a sua execução, que foi o vento. O vento atrapalhou demais a partida. Já eram 3 horas da tarde e esse horário em Santos às vezes acontece de ter muito vento. Então isso atrapalhou um pouquinho a partida. Minto, atrapalhou bastante a partida e fez com que as estratégias de ambas as equipes fossem diferentes. As equipes são equipes de grandes chutadores. O time de Santos tem 2 grandes chutadores, que é o Fernando Fischer e o Luiz Bidart, e a nossa também, todos são grandes chutadores. Então não adiantava tentar lutar contra o vento, mas a equipe conseguiu perceber isso e fez uma adaptação muito rápida, abrindo o placar e ficando na frente no jogo durante o tempo todo. Terminou o jogo também com uma grande diferença de pontos em relação a Santos e confirmou o favoritismo. Vale destacar aí a presença do, além dos 2 atletas da seleção brasileira, o Jonatas e o Felipe. O Jonatas, um dos mais novos do torneio, 24 anos, foi muito bem no torneio. Considerado por muitos o melhor jogador do torneio. Ele foi cestinha da final e está numa crescente muito grande. Já teve um reconhecimento por parte da Confederação Brasileira de Basquete, porque ele estava na lista também de pré-selecionados para o Mundial. Ele figurou na lista de 8 pré-convocados. Assim como o Felipe, que jogava na equipe de Campinas, era o melhor jogador da equipe, uma equipe forte, muito boa, que sentiu muito a saída dele e que resolveu, aceitou o convite nosso de vir para o São Paulo DC, que está sempre com essa proposta de contar com os melhores jogadores e que estejam mais dispostos a participar dos torneios, dos treinamentos e das viagens as quais a gente participa e tem a oportunidade de estar. A equipe agora disputa daqui a 2 semanas mais uma etapa do Circuito Paulista em São Paulo. E no mês que vem já temos 2 viagens agendadas para o exterior, uma para Romênia e outra para Eslovênia. Eu vou dar mais detalhes sobre essas viagens mais para frente, mas elas já estão pré-confirmadas, principalmente a da Romênia agora.
A seleção brasileira adulta masculina concluiu com êxito os treinamentos visando os 2 próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo da China. O Brasil encara a Venezuela em Caracas no dia 29 de junho e a Colômbia no dia 2 de julho em Medellín. Nesse período, os torcedores tiveram livre acesso à arena, puderam acompanhar treinamentos e bater papo com jogadores e com a comissão técnica, fato este que não acontecia anteriormente. Marcelo Souza, diretor executivo da entidade, conversou conosco e explicou esse novo momento vivido pelos nossos selecionados. Ô Marcelo, queria que você comentasse como foram os treinamentos aí em Campinas, o grupo está preparado para viajar para os 2 jogos fora de casa pelas eliminatórias.
Pela primeira vez nesse modelo de qualificação para o Campeonato do Mundo, nosso treinador Alessandro Petrovic teve a oportunidade de fazer uma sequência de 10 dias de treinamento. Foram altamente produtivos, né? Tivemos a felicidade dos jogadores, a grande maioria deles terem chegado em competição, ou seja, estavam jogando até muito pouco tempo atrás, um grupo muito motivado. Acredito que a gente vai fazer seguramente essa terceira janela, que são 2 jogos fora, na Venezuela e na Colômbia, possamos estar fazendo ótimas partidas para a gente estar validando essa classificação da melhor forma possível para a próxima fase.
E qual é a emoção da você representando a atual diretoria de ver a seleção treinando num centro de treinamento próprio, que foi uma das promessas de campanha do presidente Gui Peixoto Júnior, e concretizada?
Na realidade, eu tenho a certeza que será a grande cereja do bolo aí da grande administração que o Gui tem feito e fará. É a nossa casa, né? É um local que a gente possa chamar de nosso. É um centro de treinamento, né? Em que vai atender por completo todas as necessidades do basquete brasileiro. Seja a nossa casa para treinamento das nossas seleções, dos nossos eventuais campeonatos brasileiros de base, assim que eles retornarem. Ainda está longe, Fred, o projeto está completo, mas assim, um lugar espetacular, muito bem preparado. Onde tivemos a oportunidade de estar na nossa casa, treinamos até um pouco mais tarde, começamos o treino 10 minutos atrasados, entendeu? Então assim, todos os jogadores ficaram encantados com a estrutura, o nosso treinador ficou assim, muito satisfeito com o que tem. Eu acho que essa vai ser realmente a grande cereja da administração do Gui, esse centro de treinamento, algo histórico, que após 85 anos da nossa vitoriosa casa, nós nunca tivemos um treinamento da gente ter essa oportunidade de estar brindando isso ao basquete brasileiro.
Marcelo, e outra coisa que chamou a atenção foi que o Petrovic não tem nenhuma restrição com a abertura dos treinos, então nós pudemos perceber através das notícias que a confederação própria soltou, presença de técnicos, presença de garotada, presença de jogadores, ex-jogadores, quer dizer, uma outra mentalidade que está imperando na CBB?
Exatamente. Isso é alinhando o nosso presidente, né? O Gui, desde o momento que foi eleito, incomodava muito aquela situação que a gente ouvia falar da administração anterior, onde era o basquete brasileiro quase se tornou um quartel, né? Onde era proibido o acesso até de grandes jogadores aos treinamentos, onde a gente realmente ficava isolado. E a visão do nosso presidente é justamente o contrário. A seleção é um agente motivador para o desenvolvimento do basquete. Então nós tivemos a oportunidade, nesses 10 dias aqui em Campinas, de ter um acesso não só à cidade, mas à região. Nós estamos falando de quase 3 milhões de habitantes que gostam muito de basquete, e que lá foi aberto para treinadores, para ex-jogadores, para as pessoas que realmente fizeram a história rica desse nosso esporte no nosso país. Então, assim, foi fantástico. Eu acho que é apenas um começo. a gente espera tá podendo estar fazendo um retorno muito maior para que a gente possa estar fazendo a divulgação, né? E que esteja realmente uma casa aberta. Esse é o mote do Gui. Só para você ter uma noção, Fred, ontem, após o treinamento, aproximadamente 50 treinadores de categoria de base aqui da região de Campinas, os nossos dois assistentes técnicos, o César Guidetti e o Bruno Savignani, deram uma palestra de iniciação, de um bate-papo bem informal, bem tranquilo com relação ao basquete. Então isso aí vai ser uma coisa que nós vamos estar levando para onde a gente estiver. Onde a CBB estiver, ela vai estar com a porta aberta aos seus ídolos, aos amantes do basquete, à coletividade.
Marcelo, para a gente terminar, qual o próximo passo, qual que é a próxima ação da CBB, o que, que a diretoria está pensando aí agora para os próximos meses, próximos dias, qual que é o próximo passo que o basquete brasileiro vai dar adiante, já que tivemos também a retirada da suspensão, que foi o principal, a meu ver, nesse período curto, né? E qual que vai ser a próxima ação aí preparada pela CBB?
Essa aí foi, acho que foi a maior cesta de três do presidente Gui até o momento, foi a retirada definitiva, né? Um basquete histórico como o nosso jamais poderia ter sido encontrado naquela situação. Nós tivemos ausente formalmente desde novembro de 2016. Isso acarretou aí uma grande perca ao basquete brasileiro. Então, a gente ficou sinceramente fora de rota. Nós deixamos de participar de campeonatos mundiais, campeonatos sul-americanos, campeonatos Copa América. Né? Isso aí vai ser isso é uma coisa realmente que vai ter um impacto, infelizmente, lá na frente. Mas a vida segue, continuamos com um trabalho muito, muito sério. Temos agora uma seleção U21 que vai jogar no começo de final de julho, começo de agosto, na Argentina, uma seleção fortíssima, uma seleção inclusive que algumas peças da seleção principal vão estar presentes. Temos ainda no mesmo mês de agosto uma seleção feminina principal jogando sul-americano, que é classificatório para a Copa América, que é classificatório para as Olimpíadas de Tóquio, né? Também uma seleção fortalecida, com a presença da Damires, com a presença da Clarissa, enfim, o que nós temos de melhor. Basicamente, cara, o basquete segue seu caminho, ainda com a dificuldade, continuamos ainda atrás de parceiros que consigam visualizar essa mudança de rumo do que é a CBB. Hoje a CBB é um parceiro estratégico, é uma casa limpa, é uma casa que fala em compliance, que tem gestão e principalmente tem a credibilidade de um presidente, de uma diretoria que ama definitivamente o basquete, né? Que ela não vive do basquete, ela vive pro basquete, né? A CBB hoje, para mim, Fred, seria um caso tranquilamente de um ótimo investimento.
Legal, Marcelo, muito obrigado pela atenção e parabéns por tudo que vocês estão fazendo de salvar o basquete nacional.
É um trabalho árduo, Fred. Em momentos a gente encontra dificuldades, bate aquele desânimo, mas nós viemos de longe, né? Nós somos cascudos e vamos continuar lutando. Isso aí é um desejo do nosso presidente, essa mudança. O basquete tem o seu papel na história desse país, tem os seus panteões aí com seus grandes ídolos, né? E isso aí não pode ser jogado. Se joga basquete nesse país há 85 anos de glória e tradição, e nós vamos continuar lutando sim para que a CBB, a nave-mãe do basquete brasileiro, se encontre cada dia melhor.
Legal, muito obrigado.
Um abraço.
A edição de 2018 da Liga de Basquete Feminino foi sensacional. Uma bela disputa dentro de quadra e muita organização fora dela. O presidente Ricardo Molina conversou com a reportagem do Data Basket e explicou o trabalho que foi feito. E também discorreu sobre o que está pensando para as próximas temporadas.
A análise que eu falo, que eu posso citar da LBF 2018, foi uma temporada desafiadora. Nós assumimos a Liga um ano atrás, ainda muito carente da parte estrutural, da parte de gestão. Tivemos que fazer toda uma força-tarefa para a gente poder colocar a LBF com um pouco mais de condições e estrutura, principalmente no que diz a produto e fora de quadra. Nós conseguimos definir pilares de gestão, conseguimos evoluir com relação à transparência, certificação de qualidade de uma entidade esportiva, conseguimos apresentar um planejamento com antecipação de 6 meses para 2018 e já apresentamos agora com 2 anos de antecedência, 19 e a 9ª e a 10ª edição. Então eu acho que a temporada está coroada com um playoff extremamente equilibrado, com equipes que realmente estavam à frente dos seus demais equipes, ocupando o primeiro e segundo lugar. E com certeza já estamos trabalhando para a LBF 2019.
A decisão da Liga Ouro, competição de acesso ao NBB, foi eletrizante. Sport Clube Corinthians Paulista e São José Basquetebol protagonizaram jogos sensacionais, um deles até com várias prorrogações. O técnico Bruno Saviani, do Timão, falou da importância dessa conquista.
Uma conquista dura, né? Suada, a gente sabia que não seria fácil, né? Principalmente quando se joga uma final contra uma equipe como São José, que tem uma certa tradição também, a torcida comparece, é difícil sempre jogar lá em São José. E minha equipe foi muito coletiva durante toda a temporada, né? Acho que todos os jogadores participaram desde os primeiros jogos, sempre. Cada jogo, um jogador tendo um pouco mais de protagonismo do que o outro. Então, minha equipe sempre foi muito coletiva nesse sentido. E eu acho que no coletivo a gente conseguiu fazer uma excelente Liga Ouro, né? Conseguindo ficar em primeiro na primeira fase, primeiro na segunda fase. Depois passar por Macaé com 3-1 e agora novamente 3-1 com São José. Então, mostrou que realmente a gente foi competente, a gente foi dedicado. E conseguimos honrar a camisa do Corinthians, que a gente sabia que seria um desafio grande, né? Colocar uma camisa como a do Corinthians, com tanta tradição, com tanta história, com tantos títulos, de volta disputando uma competição nacional, mesmo que sendo na segunda divisão. Mas a gente também pôde contar sempre com o nosso torcedor em todos os lugares, todas as cidades que a gente foi, sempre tinha lá a torcida para nos empurrar. Então, eu acho que essa série de coisas juntas aí, a diretoria também que nos apoiou demais, deu bastante força pra gente, sempre muito suporte, não deixou faltar nada. Então, acho que esse conjunto de coisas aí foram determinantes aí pra gente conseguir nosso grande objetivo, que era voltar o Corinthians pra elite do basquete. E hoje a gente pode falar, né, que o Corinthians tá de volta ao NBB, à elite do basquete, por mérito próprio.
Já Paulo Jaú, do São José, discorreu sobre o retorno do basquetebol joseense.
Foi realmente um resgate do basquete aqui na cidade de São José dos Campos, né? Onde tem um apelo muito grande, né? O torcedor, ele gosta muito do basquete, né? Nós tivemos aí, em todos os jogos em casa, nosso ginásio lotado. E na grande maioria dos jogos, ginásio com o portão fechado. Os portões do clube fecharam devido ao excesso de torcedor, número de torcedor. Então isso é muito bacana para a cidade. Uma cidade que respira basquete, uma cidade que gosta de basquete. Que o poder público aqui faz um investimento bom no basquete. Né? Aqui nós temos todas as categorias de base, um trabalho bem sólido aqui, o nosso trabalho aqui em São José com o basquete. Então isso foi o mais importante, como você mesmo ressaltou, foi muito importante esse resgate do basquete, não só de São José, como do Vale do Paraíba também, né? Podemos dizer assim. E a nossa participação, né, nessa Liga Ouro, que foi uma Liga Ouro diferente, né, com 9 equipes, com clubes grandes como Corinthians participando, como São José, como Macaé, como o investimento que a Unifacisa, né, fez, o time do Norte fez no basquete também, que uma bela equipe com americanos bons, né, e foi uma Liga Ouro muito boa, acredito que é uma das melhores Liga Ouro aí, e com certeza isso também deve estar mexendo com alguns clubes querendo voltar, né, à elite do basquete também. Tenho certeza que com esses jogos, né, essa série final aí com o Corinthians, eu acho que movimentou, aguçou outros clubes a querer investir no basquete também novamente para poder buscar o acesso da NBB. E para a gente, né, nós gostaríamos muito de coroar esse trabalho com o título, né? Mas esse título não veio, também, nós também tivemos a oportunidade de fechar a série, não soubemos fechar a série, né? no jogo 2 lá no Corinthians, no jogo 3 aqui em São José. E o Corinthians aqui está de parabéns, também fez um belo investimento, né? Com o Bruno, hoje um dos técnicos promissores do nosso basquete, né? Desenvolvendo um belo trabalho também. Então, eu acredito que só valorizou, né, o basquete, o nosso produto chamado basquete. Acredito que valorizou muito essas finais, né? Com a transmissão aí da ESPN também, foi uma coisa muito bacana. Acredito que isso aí foi a cereja do bolo, né, nessas finais, foi a transmissão, a televisão para uma cadeia de segunda divisão, né, numa Liga Ouro. Então foi muito bacana, foi bom. Nós gostaríamos de coroar o título, mas o título não veio. Mas o trabalho foi feito, foi então uma temporada muito boa, né, com esses jogadores experientes, né, até mesmo... No meu caso, aí, né, foi o primeiro ano como técnico de adulto, né, eu fui assistente do Regis durante 8 anos, aí, mas à frente, né, como técnico de adulto, essa foi minha primeira temporada. Só tenho a agradecer, só tenho coisas boas para tirar dessa temporada, então foi muito bacana. Agora vamos aguardar aí, né, ver se a Liga faz o convite para nós, para que possamos disputar a próxima NBB, NBB 11, aí, né, que começa em outubro. Né. Nós temos aí o Paulista, vamos disputar o Paulista, começando dia 29 de julho, nós já enfrentamos o Paulistano. Então, vamos começar também a montar a nova equipe, para poder disputar esse campeonato também.
Um dos grandes jogadores do nosso basquete, Ricardo Guimarães, o Cadum, vai desempenhar uma função importante na temporada 2018-2019, sendo o diretor técnico do Mogi das Cruzes Elbor. Cadum conversou com a equipe da Rádio Prado e falou desse novo momento em sua carreira.
Eu fiquei muito feliz, muito honrado com o convite do Nilo e do Guerrinha para trabalhar na equipe de Mogi, né? A equipe vitoriosa, a equipe que já tem nome no basquete brasileiro, basquete sul-americano, pelas finais que fez, pelos títulos que já tem. Então fiquei muito feliz e honrado de participar, de fazer parte desse grupo. E estou ansioso para começar a minha rotina. Já estou fazendo várias coisas nessa semana, lá, às vezes à distância, mas em reuniões também com o Nilo e com o Guerrinha, para somar no time, né? Eu vou ser um diretor técnico, mais ou menos o meu cargo, né? Então eu tenho o lado administrativo, que eu gosto bastante, de trabalhar com o Nilo diretamente nas coisas da equipe, de logística e toda essa parte de preparação da equipe, o dia a dia da equipe, de contratos, de, sei lá, aluguel de apartamento, essas coisas que a equipe precisa. E do lado também, parte técnica, do lado que eu gosto bastante, vou estar presente nos treinos e em jogos. Não vou atuar como assistente técnico, não vou dar treinos, não vou colocar shorts para dar treino, para nada, da quadra. Vou estar presente para ser um suporte também para o Guerrinha, do que ele precisar. E vou ser um consultor, o que ele precisar, saber a minha opinião. A gente vai estar próximo, viajando junto, acompanhando os jogos, aproveitando essa visão também que eu tenho de jogador e de técnico, para poder auxiliar desse lado também. Então eu vou estar transitando em dois lados que eu gosto bastante, que é o lado administrativo com o Nilo e o lado técnico com o Guerrinha. Duas pessoas que eu gosto demais, que tenho muita afinidade, e acho que tem tudo para dar certo. E de novo, estou muito feliz e muito honrado com o convite e ansioso para começar logo o trabalho e conseguir poder dar a resposta para eles do que eles esperam que eu faça. Então, acho que é isso aí.
A Federação Acreana de Basquetebol tem realizado torneios constantes, movimentando capital interior. O presidente Atevaldo Santana falou da competição adulta que está prestes a começar e também do que já aconteceu na temporada por lá.
O estadual adulto começa no dia 13 em Rio Branco, né? Com a participação de equipes da capital. São 4 equipes da capital e 2 do interior. Será uma competição de turno e retorno, onde classificam-se os 4 melhores para a semifinal. Os 2 melhores, os vencedores da semifinal, vão fazer a final num playoff. Uma série melhor de 3 jogos. E o campeão garante vaga à Copa Brasil, né? É mais ou menos isso. Nós estamos num processo de massificação no interior, Por isso que teremos a participação de duas equipes do interior, das cidades de Tarauacá e da Liga Feijoense, que é no município de Feijó, no Acre. Então, basicamente é isso, né? Nos próximos dias também vamos estar iniciando o campeonato Sub-21 e o Sub-17, tanto no naipe masculino como feminino. E já realizamos esse ano o Sub-19.
A Espaldi fechou uma parceria com a Federação Mineira de Basquetebol, que é presidida por Marcílio Cassini. A gerente de marketing da Espaldi Brasil, Tainara Ferreira, explicou como vai funcionar essa parceria.
Para nós da Espaldi Brasil, é uma honra poder apoiar e incentivar a prática do basquete no estado de Minas Gerais, especialmente pelo foco da atual gestão ser no trabalho de base, o que vem de encontro ao pensamento da Espaldi no mundo todo. Queremos incentivar o trabalho de base. Com isso, mais de 500 jovens de Minas poderão aproveitar desta parceria. As bolas homologadas para a entidade serão a TF-33, polo oficial da Seleção Brasileira de 3x3, TF-500 tamanho 5, TF Elite masculina e feminina, ambas bolas oficiais das Seleções Brasileiras de Basquete. Estamos muito contentes com essa oportunidade e pelos próximos 4 anos vamos trabalhar ao lado com o basquete mineiro.
Chegou ao final a segunda edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui pela Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação de Frederico Batalha, edição da Mandy Produções. Trilha sonora Host Way, com a música Sol que Brilha. Quem quiser entrar em contato conosco, basta escrever para o e-mail fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima semana.